Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, a emissão em português, domingo, 1 de junho de 2014. Estamos a transmitir desde Washington votos de um excelente domingo. Amigos ouvintes, podem acompanhar-nos através da onda média, os 1530, podem também ouvir-nos em onda curta, nos 13.630 e 15.720. Podem seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos em Bissau, em FM, com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está convosco a Ana Guedes. Depois de termos aqui o Mundo em Notícia, aqui o noticiário na Voz da América, vamos falar de saúde com a doutora Nídia Raman e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos fazer o ponto da situação, vamos saber o que se passa hoje no mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
Boa noite, uma vez mais, ouvintes. Dia 1 de junho de 2014, domingo, na assistência técnica de Joe Gill, na apresentação do noticiário, continua o Paulo Oliveira. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, defendeu o acordo para assegurar a libertação de um militar americano por troca com 5 rebeldes afegãos, embora o Congresso dos Estados Unidos não tenha sido notificado antecipadamente, como exigido pela lei. Hagel sublinhou que as autoridades receavam que a vida do sargento do exército Bowles Bergdahl estivesse em risco. Por isso, os dirigentes do Congresso não foram notificados que o presidente Barack Obama atencionava proceder à libertação de prisioneiros da base americana de Guantánamo e proceder à sua transferência para o Qatar. Alguns parlamentares da oposição aqui em Washington elogiaram a libertação de Bergdahl, mas criticaram os termos da troca de prisioneiros. Um oficial-general chinês criticou aspermente os Estados Unidos e o Japão por terem criticado as atividades de Pequim em áreas contestadas do sul do mar da China, classificando os comentários de provocadores. O tenente-general Wang Guangzong afirmou no decurso do Fórum de Segurança em Singapura que o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o secretário da Defesa dos Estados Unidos Chuck Hagel que os comentários tinham enfurecido. Numa intervenção proferida ontem sábado, Hagel acusou a China de ações desestabilizadoras no sul do mar da China. Ao encontro dos responsáveis da defesa realizada em Singapura, Chuck Hagel sustentou que Washington não ficará indiferente se a ordem internacional for ameaçada. Na Tailândia, o governo militar colocou milhares de tropas e agentes da polícia na cidade capital, a cidade de Bangkok, para impedir quaisquer protestos que realizassem comícios em desafio do exército, que se tinha apoderado do poder o mês passado, no decurso de um golpe de Estado. Pequenos, mas violentos protestos contra o golpe decorreram durante hoje, domingo, na capital, tal como tem ocorrido diariamente, desde que o exército derrubou o governo civil a 22 de maio passado, num golpe sem sangue. O correspondente da Voz da América em Bangkok indicou que os manifestantes utilizavam meios sociais da internet para se juntarem em locais longe das forças de segurança que os iriam posteriormente dispersar. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, exigiu que os dirigentes do golpe na Tailândia libertem os detidos e efetuem de imediato uma eleição geral. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A nossa emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em voaportugues.com e ainda no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti e em Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. Vamos prosseguir com o noticiário do domingo, o dia 1 de junho de 2014. Vamos para Angola, onde o recenseamento da população terminou oficialmente no final do dia de sábado, com 99% das residências cobertas, mantendo-se a operação ativa para recolher os últimos dados, nomeadamente em 6 municípios do país. Em causa estão residências nas quais os recenseadores não conseguiram contactar com os agregados familiares, segundo o Instituto Nacional de Estatística Angolana, informou em conferência de imprensa realizada para assinalar o fim da operação oficial. O Censo Geral da População e da Habitação em Angola decorreu em termos de calendário oficial entre 16 de maio e 31 de maio, envolvendo mais de 100 mil pessoas e todo o tipo de meios de transporte. Milhares de pessoas desfilaram pelo centro da cidade de Hong Kong para evocar a sangrenta repressão das manifestações da Praça de Tiananmen, em Pequim, dias antes do 25º aniversário daquela data. Os manifestantes desfilaram para a sede do governo de Hong Kong, enquanto outros continuaram até os escritórios do gabinete de ligação com o governo chinês. reiteraram a exigência de que o Partido Comunista Chinês retire o veredicto oficial que terminou no derramamento de sangue na noite de 4 de junho de 1989, como tendo sido uma manifestação antirrevolucionária.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português domingo, 1 de junho de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esquece que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde. Olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América. E como é habitual, para falarmos de saúde, temos connosco a doutora Nídia Romana, quem começamos por saudar. E já agora vamos perguntar como é que está essa saúde, se continuamos com um sorriso orelha a orelha.
Olá, Ana. Eu estou bem e gostaria de desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, amigos ouvintes, vamos falar hoje da poliomielite, isto porque há vários países do mundo onde a polio volta a ressurgir com alguma força e este retrocesso na campanha para erradicar a poliomielite nestes países poderá afetar outros países, uma vez que com o comércio mundial, com a facilidade de transportes, é muito mais fácil transportar o vírus da polio. Doutora Nídia, para já, como é que se define a poliomielite, portanto, uma doença infecciosa viral? Como é que vocês médicos tratam?
Então, a poliomielite, como ele diz, it. Quando nós falamos de it, estamos a falar de doenças infecciosas. É também chamada polio ou paralisia infantil, que faz as pessoas ficarem paralíticas. É a poliomielite. É uma doença infecciosa viral, aguda, é transmitida de pessoa a pessoa pela via fecal, que é fecal através das fezes, e pela via oral, através da boca, através das vias da boca, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, através dessas vias e através da via da boca até o estômago. O termo que nós chamamos pólio, deriva do grego, que significa cinza, azul. Cinza, nós, dentro da nossa cabeça, temos uma substância que é uma substância cinzenta, onde nós aglomeramos a nossa memória, onde nós conseguimos saber como é que foi ontem, o que é que aconteceu ontem, o que é que aconteceu antes de ontem, o que é que aconteceu há 20 anos, há 30 anos. Essa medula cinzenta é a medula espinhal, é o sufixo que denota a inflamação. E essa inflamação é da substância cinzenta. É na medula espinhal que existe essa substância. Contudo, há algumas infecções mais graves que podem ser no tronco, podem provocar noutros sítios, como ainda nas estruturas mais superiores do tronco, que podem provocar, uma pessoa pode parar de respirar, e pode requerer que depois vai para o hospital e no hospital a pessoa tem que ficar sob ventilação mecânica, o que é? Temos que ligar um aparelho para a pessoa poder respirar, tem que usar o respirador artificial.
Uhum. Doutora Nídia, embora a grande maioria das infecções de pólio serem o que se chamam assintomática, de facto aqueles pessoas afetadas pela polio que nós notamos, por exemplo, na rua, é aquelas quando têm a chamada paralisia flácida, não é? Pessoas com problemas de...
A paralisia flácida aguda, não é?
Doutora Nídia, como é que se chega a este tipo de paralisia flácida? O que é que vai provocar? Como é que o vírus da polio vai provocar esta paralisia flácida?
Porque existe, por exemplo, esses sintomas, o vírus pode atingir a corrente sanguínea, não é? Então, esse vírus entra no sangue, vai para a via sanguínea, E sabemos que o cérebro, o coração, os pulmões, é tudo irrigado. Sem sangue não há vida. O sangue é como a água para o corpo, assim como a água está para a vida. Então, e em cerca de 1% dos casos, o vírus afeta o sistema nervoso central, que afeta os neurónios motores. O que é que são os neurónios motores? Os neurónios motores são aquela alavanca que dá para a gente andar, para a gente mover os músculos. Então, ele paralisa os músculos. Uhum. Ele aí dá uma fraqueza muscular, uma paralisia flácida aguda. Há diferentes tipos de paralisia que podem ocorrer, depende dos nervos envolvidos. Por exemplo, há o poliespinhal, é a forma mais comum, que é caracterizada por paralisia assimétrica. O que isso significa? Pode afetar só um pé ou um braço. Com frequência, afeta as pernas. Não é?
Uhum.
E há outro que causa uma fraqueza dos músculos inervados pelos nervos cranianos. É o polibulbo-espinhal. É uma combinação de uma paralisia que é total. A pessoa não consegue mexer a cabeça, por exemplo. Então, por isso é que há vários tipos e nós chamamos esta, dependentemente de como o vírus entra, de como ataca e onde ataca, ela causa aquela paralisia assimétrica ou esta que é muito, muito mais perigosa que a outra. Porque essa paralisia assimétrica, a pessoa pode andar coxa, mas vai arrastando uma perna. Mas a outra, paralisia total, e a pior é aquela que paralisa ao ponto da pessoa não conseguir respirar, não é? Como nós tínhamos falado anteriormente. Então, para dizer que o causador do vírus, que causa a poliomielite, chama-se o poliovírus. E nós classificamos a doença consoante a etiologia e consoante os modos de transmissão, não é?
Quando fala de etiologia, doutora Nídia, é precisamente
o quê? É esse polivírus que eu disse. Etiologia é quem é o causador, o animal que causa, é o polivírus, né? É a etiologia. Por exemplo, o poliomielite é identificado para doenças de qualquer, por exemplo, dois sorotipos de polivírus. São dois padrões básicos de infecção por poli são descritos. A doença menor, que não envolve o sistema nervoso central, e algumas vezes chamada de poliomielite abortada, em que a pessoa tem uma paralisia flácida. É uma pessoa flácida, mas não envolveu o sistema nervoso central. Pode ser paralítica ou não paralítica. A pessoa tem um sistema imunitário normal.
Uhum.
Uma infecção por polivírus assintomática. Raramente produz sintomas. E pode ser muito importante, porque há pessoas que têm muita preguiça e não sabem porquê, mas afinal têm o vírus da polio. E o vírus da polio, geralmente, essas pessoas podem ter distúrbios, como, por exemplo, náuseas, vômitos, dores abdominais, podem não conseguir ir à casa de banho muitas vezes, às vezes têm diarreia. Parece uma sintomatologia de gripe. Depois o vírus atinge o sistema nervoso central em cerca de 3% dos pacientes. A maioria dos indivíduos que envolve dá uma meningite, não paralítica. Meningite é infecção da cabeça, dentro da cabeça. E isto pode dar paralisia flácida, pode dar encefalite, infecção do cérebro, pode dar vários padrões de sintomas.
Doutora Nídia,
como
é que nós apanhamos este vírus? Isto é picada de algo? Normalmente a gente pensa nos mosquitos, mas é como é que se transmite? E é só em humanos ou os animais também podem ter problemas de poliomielite?
Bom, nós, como dizemos inicialmente, a transmissão é por via fecal ou oral. Então, as pessoas por via fecal ou oral tem sempre um vetor, não é? E nós sabemos quais são os vetores. Quem anda em cima das fezes? As moscas, as baratas, os mosquitos, etc, etc. Então, esses são os transmissores. Por isso é que nós dizemos que os animais entram, mas os animais entram como os vetores. O vetor é aquele que leva a doença para alguém, não é? Então, esse transmissor que leva a doença para alguém pode transmitir por via através das fezes, por exemplo, uma pessoa que tem pólio, né? ela transmite através das fezes fumo. Ela faz, defeca em algum lugar e depois a outra pessoa que apanha o vetor, que essas fezes estavam com polivírus, a pessoa fica transmitida pelo vírus. Parece que não, mas é uma transmissão muito, muito fácil de ocorrer nas pessoas que geralmente apanham o vírus.
Doutor...
Não sei se os ouvintes estão a entender como é que é o fecal oral entre uma e outra.
Doutora Nídia, como estamos no final do nosso tempo, vamos deixar para a nossa próxima conversa. Vamos pegar de novo nesta questão da transmissão por causa da via fecal-oral, que é através dos intestinos, e também a questão da via oral, para depois também falarmos um pouco, doutora Nídia, não só como é que se transmite, mas acima de tudo como é que é tratado e quais são os tipos.
Como
de...
é o diagnóstico.
Como é o diagnóstico.
Falar das vacinas,
e depois, claro, da prevenção, sempre, doutora Nídia, porque a pólio, apesar de haver três tipos de vírus, não é? É uma doença que pode ser evitável, mesmo que seja preciso tomar as três vacinas, como alguns dizem que tem que se tomar para todos os tipos de vírus da pólio. Mas vamos deixar então para a semana, doutora Nídia, vamos despedir-nos dos nossos amigos ouvintes com votos de uma boa semana de saúde. Vamos voltar e até lá, como se diz no seu país, estamos juntas, não é, doutora Nídia?
Estamos juntas, pois é o meu beijinho.
Amigos ouvintes, este espaço é dedicado a seguir a todos aqueles que nos acompanham, que nos escutam regularmente e que se dispõem a falar connosco. E hoje vamos falar com o nosso amigo de Moçambique, o Isaac Tomé Pinto. Ele conversou com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Isaac Tomé Pinho, que está em Moçambique, no distrito de Milange, na província da Zambésia. Isaac, você me falou aqui que você tem 25 anos, é professor primário, né? Trabalha em escola pública, docente de língua inglesa. E eu queria então saber aí de você, né? Como é que está a educação aí primária moçambicana?
A educação em Moçambique está num bom ritmo, à medida em que conseguimos alcançar aquelas que são as metas no processo de ensino e aprendizagem. E também conseguimos notar que dentro do nosso país há um esforço que está sendo evidado de modos a melhorar a própria qualidade do ensino e também, sobretudo para nós, os docentes da língua inglesa, sentimos que a cada dia que passa há um esforço, apesar de que há sempre uma necessidade de melhorar, porque não é tudo que vai bem dentro do processo de ensino e aprendizagem.
E as crianças? Você ensina criança, né? Como é que você avalia o ensino de uma segunda língua aí para as crianças aí na província da Zambésia? Você está feliz com o resultado?
Estou muito e muito feliz, porque as crianças, sobretudo, elas gostam de aprender brincando. E nós, como professores de língua inglesa, temos usado a metodologia aprender brincando, temos trabalhado sobretudo usando os métodos mais adequados de trabalho com a criança, valorizando aqueles que são os seus direitos em princípio, mas também buscando aquilo que é a essência, porque realmente as crianças no nosso país, sobretudo na língua inglesa, eles nascem a falar uma língua. E depois passam, aprendem a língua portuguesa como a segunda língua, que passa a ser a língua, digamos, nacional. Mas depois elas são submetidas, na sexta e sétima classe, começam a ser submetidas ao ensino da língua inglesa como até, diria, uma terceira língua. Então, elas aprendem com muito gosto. e incrível, acabamos tendo um bom resultado, à medida em que elas começam já a falar muito bem a língua inglesa até a sétima classe. E, sobretudo, tenho a experiência do meu trabalho, tenho levado as crianças a falar a língua inglesa até a sétima classe.
Ok, excelente. Olha, e você falou para mim aqui quando eu liguei que você também gostaria de falar um pouquinho sobre a literatura na Zambésia. Conta aí para a gente o que está acontecendo aí no campo literário.
No campo literário, na província da Zambésia, verifica-se uma paragem em termos daquilo que são as publicações. Nós, ao nível da província da Zambésia, jovens, sobretudo, que gostamos de fazer a literatura, já viemos sempre nos organizando de modo a criar meios para salvar a literatura. Temos saudades dos tempos de João Roga, grande escritor zambesiano, nos tempos de grandes movimentos literários que passaram pela província da Zambésia e que, com certeza, estão mexendo não só com a província da Zambésia, mas também com o país. E hoje, esses movimentos todos já passam no adormecimento, a juventude vai escrevendo e muito bem, mas, entretanto, temos problemas em termos de publicações. A província da Zambésia tem uma associação, que é a Associação de Escritores da Província da Zambésia, mas que a associação também tem dificuldades. Eu, pessoalmente, já sou membro da associação, teria sido eleito a vice-secretário provincial, mas, entretanto, dificuldades são muitas que não conseguimos avançar em termos de publicações. Essa é a maior preocupação que os jovens, que os escritores da Zambésia enfrentam até o momento.
Você pode dar um exemplo aí das dificuldades que vocês estão enfrentando?
Sim, são várias. Uma das dificuldades é a falta de uma sede própria. A associação não tem uma sede própria. Nós, antes, a associação, segundo a história do falecido presidente, o escritor João Roga Pai, funcionava a associação de escritores em parceria com a Casa de Cultura da Zambésia, da cidade de Quilimane. Mas então, hoje, parece que estamos a ser separados, não estamos a conseguir entrar numa conexão com a Casa de Cultura de modo a que possamos ser uma associação que, pelo menos, tenha esta sede disponível dentro da associação da Casa de Cultura. Talvez por falta de espaço não conseguimos ter o mesmo lobby. Enfim, uma outra dificuldade é mesmo questões financeiras. Não conseguimos criar mecanismos para publicar os nossos escritos.
Vocês estão trabalhando para conseguir uma parceria?
Estamos trabalhando de modo a conseguirmos uma parceria. Estamos a fazer, já entramos em contato com o próprio governo provincial, já entramos em contato com a Direção Provincial de Educação e Cultura. E estamos a evitar esforços também para entrar em contato com outras entidades, porque, de fato, a nossa preocupação agora é tentar, pelo menos, fazer uma publicação em antologia dos jovens escritores da Zambésia. Então, acreditamos que as nossas vontades, os nossos sonhos serão realizados à medida em que nós estamos parados, não estamos de braços cruzados. E aqueles que não acreditam em nós, um dia poderão acreditar, porque tenho certeza que esta é uma causa não só dos escritores, mas também uma causa da cultura da nossa província. Só um exemplo, nós já estivemos a trabalhar para um projeto de cultura da província para resgatarmos aquilo que são os escritos, aquilo que é a tradição oral da nossa província, que é bastante rica.
Olha, Isaac Tomé Pinho, foi um prazer conversar com você aí. Eu quero já agradecer a sua participação no nosso programa e quero saber se você quer mandar aí um abraço aí para os seus amigos, para a sua família.
Sim, um abraço especial ao meu filhinho, que está aqui comigo, com certeza faz-me muito feliz. Um abraço especial igualmente aos jornalistas do vosso canal, porque realmente sois um canal que nos garante em termos de informação. Especialmente gosto de ti, gosto de ouvir a sua voz, gosto de ouvir a voz do também um bom jornalista. São que realmente motivam em termos daquilo que é a qualidade de informação. E para todos os moçambicanos, professores, amigos, um abraço.
Era o nosso amigo ouvinte Isaac Tomé Pinto, que conversou connosco desde Moçambique. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos de que nos continuem a acompanhar. E vamos à música até ao final desta emissão. Vamos ter aqui música romântica, que é a música preferida do nosso amigo ouvinte moçambicano Isaac Tomé Pinto. Vamos ficar com a italiana Lara Fabian a cantar um êxito de uma telenovela brasileira também de grande sucesso, Clona. Vamos ouvir Meu Grande Amor.
Eu sonhei e esperei seu amor, e meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Quando eu te vi, acreditei que um amor não era só um sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu, para de brilhar, e o meu olhar só é o seu. Eu encontrei meu grande
a música romântica, a favorita do nosso amigo ouvinte moçambicano Isaac Tomé Pinto, com quem falámos neste domingo, vamos despedir-nos por hoje. Terminamos assim mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão de domingo, 1 de junho de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.